colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Autorama Podcast. Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas trago as novidades mais importantes do mundo das quatro rodas. Engata o play e acelera comigo de casa. O episódio de hoje está simplesmente demais. Olha, para início de conversa, tem quadro novo, o Momento KBB, isso mesmo, com as análises mais completas de preços de carros zero quilômetro e usados e também do mercado de automóveis do país. Imperdível! Tem utilitário esportivo, claro, né? Tem um jipinho menor que o Kicks que a Nissan quer vender no Brasil e novas informações do Volkswagen Taos. Falo também dos novos equipamentos da linha 2021 do Honda Civic. E você quer um carro elétrico, mas tem dúvidas? Então fica ligado na nossa entrevista com o engenheiro Fábio Ema, que vai esclarecer vários mitos e verdades sobre o tema. Na coluna serviço, como limpar as partes plásticas da cabine do automóvel. E na coluna retrovisor, vamos falar da trajetória do Gordini aqui no Brasil. E eu lembro que você ouve este e outros conteúdos do Colmeia Podcast nas mais variadas plataformas. O Autorama está no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e em diferentes outros agregadores. Ouça os episódios, baixe os programas, se inscreva nos nossos canais e siga o Autorama nas redes sociais. Vai lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Telegram. O Honda Civic chega à linha 2021 com novos equipamentos e adivinhe, mais caro. O sedã médio passa a oferecer para toda a linha sensor de luminosidade e regulagem de altura dos faróis. Também tem nova central multimídia com tela de 7 polegadas e luz nos espelhos dos para-sóis e no porta-luvas desde a versão LX. Esse modelo de entrada ficou quase 4% mais caro e agora custa R$ 107.200. A versão EX ganhou sensor de ré, chave presencial e saídas do ar-condicionado para o banco traseiro. Faróis e luzes de neblina com LEDs são as novidades na versão EXL, além de uma central multimídia um pouco diferente. Na verdade, ela vem com um botão giratório do volume. Esse sistema multimídia também estreia na topo de linha, a Touring, que encareceu 3% e agora custa R$ 146.500. Os motores são os mesmos, 2.0 aspirado e 1.5 turbo, sempre com câmbio automático CVT. Quer ver todos os preços da linha? Vai lá no nosso Telegram e nas nossas redes sociais. Nissan Magnite. Grave esse nome. Esse é o utilitário esportivo pequeno cotado para ser produzido pela Nissan em Resende, no interior do estado do Rio. Esse carro foi flagrado pelo site indiano Motorbeam e seria uma espécie de mini Kicks para brigar ali na base do mercado de SUVs compactos, Ford X-Sport, por exemplo, e também com os chamados hatches aventureiros, como Fiat Argo Trekking e Renault Sandero Stepway. O modelo se parece bastante com o conceito de mesmo nome que já foi apresentado e será feito na Índia a partir de 2021. Para o Brasil, seria coisa para 2022, justamente no espaço deixado lá na fábrica pelo March, que deixou de ser produzido. Quer ver fotos lá do Magnite? Vai lá nas nossas redes sociais. Por falar em utilitário esportivo, só que de maior porte, vamos voltar ao assunto Volkswagen Taos. É que a marca alemã fez a apresentação global do SUV médio que vai brigar com o Jeep Compass a partir do ano que vem. No desenho, chama atenção logo de cara a frente com um filete de LED que nasce da logomarca da Volks, que está posicionada ali na grade dianteira, até os faróis. Ficou bem bacana. Quer mais imagens? Quer saber mais tudo sobre o carro? Vai lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, Telegram e Facebook, que tem várias fotos lá. Bem, a Volkswagen também adiantou que o modelo terá itens de condução semi-autônoma, como controle de cruzeiro adaptativo, aquele que freia e acelera o carro conforme o veículo à frente, podendo até parar por completo, e também assistente de permanência em faixa e sensor de ponto cego. O modelo vai vir com a nova central multimídia VW Play, que estreou no Nivus, e motor 1.4 turbo de 150 cavalos, o mesmo motor da versão Highline do T-Cross e também das versões de entrada do Tiguan. mas ainda não foram detalhadas as versões e os preços do carro. Isso aí vai ficar mais para frente. Eu aposto entre 130 mil e 150 mil reais para bater de frente justamente com os Compass com motor flex. O Autorama Podcast entrevista Fábio Ema. Ele é diretor da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a AEA, e vai falar sobre um assunto muito legal que é carro elétrico.
E o Fábio vai esclarecer uma dúvida que muita gente tem sobre carros elétricos, né? Existem vários mitos e verdades sobre o tema e o Fábio está aqui para ajudar. Primeiramente, Fábio, muito obrigado por receber o Autorama Podcast. Seja bem-vindo.
Obrigado, Fernando. E ouvinte da Autorama Podcast, é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse tema.
Fábio, a primeira pergunta que eu te faço é justamente sobre o que o cliente tem que fazer em relação à casa onde ele mora ou ao prédio onde ele mora quando for pensar num carro elétrico, né? O que ele tem que mudar na casa dele, na residência ou no prédio onde ele mora para poder comprar um carro elétrico e carregá-lo?
Bom, vamos lá então. Começar pela casa, né? Basicamente, não tem grande mudança se você utilizar uma tomada residencial de 110 volts e ou 220 volts. O primeiro ponto que você precisa ser ressaltado é que essas tomadas residenciais seguem um padrão da NBR 5410 e que precisam ter um bom aterramento, né? Existe opção que os fabricantes oferecem, que é o Wallbox. É um carregador que a própria marca disponibiliza para venda. E, no caso, em prédios, o primeiro passo você tem que acertar com o condomínio e o síndico para poder instalar um carregador na garagem do condomínio, né? É possível instalar pontos de carregamento ou tomadas elétricas, mesmo em espaços que são de utilização comum no condomínio, né? Porém, deve estar de acordo com as normas de segurança estabelecidas por um técnico. Enfim, existem empresas especializadas para criar essa infraestrutura no condomínio, e esse custo ele pode ser individual, né, da pessoa que tem um carro elétrico, ou coletivo, se o condomínio achar importante ter essa infraestrutura.
Certo. Agora, uma outra questão é que o pessoal fica muito preocupado em relação à conta de luz, né? O carro elétrico consome tanta energia assim para carregar, como se diz? Tem algum parâmetro que ele possa ter de quanto vai gastar mais, alguma referência até de um outro aparelho que puxe bastante energia na residência dele e sirva como parâmetro para quanto um carro elétrico vai gastar quando ele está sendo, sendo carregado na tomada?
Essa pergunta é um pouco difícil de explicar, mas vamos tentar. O consumo de energia de um veículo elétrico vai depender da autonomia que você necessita, né? Então, vamos citar um exemplo, que se você considerar dias de trabalho, 20 dias no mês, em que você rode aí 10 quilômetros por dia para ir do seu serviço até o seu serviço e voltar para cá, ida e volta, né? E fim de semana, você rodar aí sábado, domingo, exagerando 100 quilômetros, né, em fim de semana, considerando 4 fins de semana no mês, você somando tudo isso aí e calculando, dá uns 700 quilômetros de autonomia no mês que você precisa desse carro. E considerando que a autonomia da bateria, com carga total, ele seja de 350 quilômetros, você vai ter que carregar duas vezes por dia. Aí, considerando com um parâmetro, um carro elétrico aí padrão de 60 kWh, se você vai carregar duas vezes por mês, né, então são 60 vezes 2, 120 kWh no mês. Aí, fazendo um comparativo, né, um chuveiro elétrico, sei lá, se você usar duas vezes por dia, 15 minutos de banho, um chuveiro de 3.500 watts, que é o normal, no mês você vai calcular isso aí, vai chegar a 50, 60 kWh, né, um pouco menos da metade de um consumo do carro elétrico que eu calculei, 120 kWh, né? E um ferro elétrico, depende de quanto você usa, né? Normalmente o pessoal usa uma vez por semana, né? Então são quatro dias no mês, e um ferro elétrico aí de 1.000 watts, você vai consumir aí 4 kWh hora no mês. Então, seria esse o comparativo de um consumo de um veículo elétrico. E eu considerei algumas referências, assim, por exemplo, nem sempre você tem que ficar carregando a bateria do zero até a carga total, né? Então, dependendo do dia, você vai carregar um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Então, é mais para ter uma base de referência que eu disse esses números para você, tá?
Não, foi ótima comparação, Fábio. Você falou também de autonomia, né? E isso é um assunto também muito importante que preocupa, né? As pessoas acho que vivem com medo de ficarem, que o carro elétrico deixe ela na mão. Obviamente que é um carro que se abastecer, que se descarregar a bateria, você não tem um posto de combustível onde você pode, né, botar uma gasolina ali rapidinho para chegar até em casa. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente vê carros elétricos com autonomia superior a 300 quilômetros, né? Eu acho que os mais recentes lançamentos, inclusive, oferecem uma autonomia superior até a 350 quilômetros. Então, o que ele tem que observar nessa questão de autonomia na hora de escolher o carro elétrico, né? Ele tem que. Que cálculos ele tem que fazer, né, para decidir sobre qual carro, sobre qual autonomia que lhe interessa?
Exatamente o que eu disse anteriormente, né? Você precisa saber qual a sua necessidade diária para definir a autonomia que você necessita, né? Então, como eu citei anteriormente, né? Dependendo do número de quilometragem que você precisa no dia para fazer o seu dia a dia, você já tem já uma ideia de quanto que você precisa de autonomia. É lógico que mesmo que você tenha autonomia suficiente no dia a dia, você também tem que ter hábitos para saber os pontos de recarga em sua volta, né, na sua casa ou nas cidades e estrada, para que não ocorra esse tipo de situação que você vai ficar sem energia no carro, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados no, na utilização do carro elétrico. Por exemplo, se você usar muito ar-condicionado ou não usar no modo eco, você acaba consumindo mais energia, né? E ano a ano, a evolução das baterias, ela vai crescendo, a sua autonomia, né? Para você ter uma ideia, quando você vai fazer uma carga de uma bateria de um carro elétrico, a energia que você coloca na bateria não representa nem 30% do que ele poderia de absorção, quer dizer, 30% que ele consegue absorver. Então, hoje, a tecnologia das baterias, ele busca isso, é conseguir aumentar essa porcentagem de absorção da bateria. Imagine que hoje é 30%, para chegar a 100%, você vai triplicar ou quadruplicar a autonomia que você tem hoje, por exemplo.
Entendi. E você falou do carregador rápido, né? É bom considerar, mesmo que ele seja oferecido como opcional para aquele carro elétrico, é bom que você considerar também esse carregador rápido para você ficar ainda mais tranquilo, vamos dizer assim, né?
Tem algumas ressalvas sobre o carregador rápido, né? É lógico que a importância vai depender do tempo disponível que você tem para fazer a recarga. Um carregador rápido, por usar corrente contínua, ele leva menos tempo que os carregadores residenciais comerciais. Dependendo do modelo, leva cerca de meia hora para você carregar uma bateria. Lógico que depende da capacidade da bateria do carro elétrico. Mas esse carregamento rápido, ele tem um efeito colateral, que ele acaba aumentando a temperatura da bateria, e aí quando você aumenta a temperatura da bateria, você reduz a vida útil da bateria.
Isso é uma observação importante, quer dizer, não abusar muito desse carregamento rápido. Fábio, uma outra dúvida que muita gente tem é quanto a dar choque o carro elétrico, né? Carregar na chuva, passar por um alagamento, ir num lava-jato. Eu queria que você explicasse um pouco que o carro é bem seguro nesse sentido, né? O compartimento de baterias é bem protegido, bem selado. Eu queria que você explicasse um pouco que não há esse risco, né?
Realmente é um mito que eu acho que a maioria pergunta, né? É lógico que eu entendo que a segurança dos carros elétricos ele é muito analisado pelos fabricantes, né, e que merece muita atenção e fiscalização, né. No caso de carro elétrico, na chuva ou alagamento, além da vedação dos componentes elétricos, né, com o seu isolamento, né, desses componentes, ela existe vários sistemas de segurança que cortam a corrente em caso de alguma anormalidade ou curto-circuito, né. E na maioria dos casos, né, os fabricantes eles evitam de colocar a maior tensão ou corrente em trecho em todo o carro, né? Então, a maior tensão fica no trecho entre o inversor de voltagem e o motor elétrico, que fica no compartimento do motor. E a bateria, lógico, ela é protegida por uma carroceria rígida, né, do carro, e que você, de modo que você tenha uma segurança em caso de acidente. E mesmo na recarga, se você não tiver os pontos de segurança como um bom aterramento, a recarga não acontece. Já deve ter pessoas que na hora de fazer a recarga, ele não acontece por quê? Porque tem algum problema no aterramento.
Quer dizer, se o sistema elétrico não tiver condições de suportar aquele carregamento, ele tem essa defesa, né?
Exatamente, exatamente.
Bacana. Agora, uma outra questão. É claro que a gente está falando de um carro que não tem vários componentes que um carro a combustão, né? Um veículo a combustão normal teria. A manutenção é mais barata ou a complexidade do próprio sistema de propulsão elétrica acaba equilibrando um carro elétrico a um carro a combustão normal?
É uma pergunta difícil de responder, né? A gente sabe que se você comparar um motor a combustão com um motor elétrico, já de cara você vê que o próprio motor elétrico ele é um sistema simples, né? Ele tem poucos componentes, né? Diferente de um motor a combustão, que você tem, dependendo do motor, aí mais de 1000 componentes. Né? E aí você, com a quantidade de componentes, você tem que fazer a manutenção delas, né? A colocação do óleo, do motor, você fazer a calibração das velas, enfim. Então isso aí acaba encarecendo realmente o custo de manutenção. Por outro lado, né, toda nova tecnologia ela necessita de técnicos mais competentes, hein? Então a mão de obra é mais cara para fazer uma manutenção de uma nova tecnologia. Então, pesar os dois lados, né? Por um lado, você vai ter um carro com um sistema mais simples, mas por outro, enquanto a tecnologia não for popularizada, ela vai ter uma mão de obra mais cara na hora de fazer manutenção.
Claro, quer dizer, esse equilíbrio, né? Bem, Fábio, eu queria te agradecer por receber o Autorama, esclarecer as principais dúvidas que os ouvintes têm em relação a carro elétrico, né? São muitas dúvidas, como você falou, né? Você bem falou, é uma tecnologia nova, está chegando agora, principalmente no Brasil ainda é novidade, né? Eu queria te agradecer aí por ter esclarecido essas dúvidas e desmistificado algumas questões em relação ao carro elétrico.
Ok, eu agradeço você e a todos por estar participando dessa discussão e espero ter esclarecido essas dúvidas aí de vocês e dos ouvintes. Né?
Bem, conversei com Fábio Ema, diretor da AEA, Associação de Engenharia Automotiva, que trouxe essas dicas valiosas sobre carros elétricos. A coluna serviço de hoje vai explicar como limpar e dar um brilhinho naquelas partes plásticas do painel e das portas do carro. Primeiro, com uma flanela seca, retire todo o excesso de pó. Depois, umedeça um pano macio com detergente neutro diluído em água e passe nas peças plásticas. Tire o excesso com outro pano apenas umedecido com água. Se você quiser dar um brilhinho, há produtos específicos para este fim. Dê preferência a soluções que tenham proteção ultravioleta, UV, pois eles protegem o revestimento dos raios solares, que costumam desgastar bastante o plástico. Dê preferência a soluções que tenham na embalagem, lá no rótulo, a proteção ultravioleta, UV. Isso protege o revestimento de plástico dos raios solares, que costumam danificar muito o plástico. E ainda dão aquele brilhinho bacana. Mas nada de encharcar o pano e o painel com líquido, hein? O Autorama Podcast estreia novo quadro, o Momento KBB. A cada semana, a equipe da KBB vai trazer um estudo diferente sobre o mercado de automóveis. Hoje, recebo a Hector Vieira, que vai falar um pouco da KBB e também do mais recente levantamento da empresa. Tudo bem, Hector?
Tudo certo, Mira. É um prazer poder representar a KBB aqui no Autorama Podcast.
Seja bem-vindo, Hector. Muito obrigado pela sua participação. Mas antes eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é a KBB e como ela atua no mercado de automóveis.
Então, Mira, a KBB é a única empresa realmente especialista em pesquisa de preços de veículos novos e usados do Brasil. A gente trouxe para cá uma experiência quase centenária da KBB nos Estados Unidos, inclusive lá. A KBB é a principal fonte de preços para balizar as negociações de carro, né? Nós temos aqui no Brasil a maior base de registros de preço de carro, são mais de 37 mil registros, e o consumidor pode consultar preço de carros de 1996 até os 0 quilômetros atuais de maneira totalmente gratuita lá no nosso site kbb.com.br. Vale só destacar também que a KBB é a única fonte de preço que fornece um preço para cada tipo de transação do mercado. E o usuário do site também pode configurar quilometragem, cor, opcionais e até o estado de conservação do carro na hora da pesquisa dele para ele realmente saber o preço certo do carro que ele quer comprar ou vender.
Bem, e nessa atuação ampla da KBB, o que você traz hoje para o quadro de estreia do Momento KBB aqui no Autorama Podcast?
Para essa nossa estreia, Mira, eu trouxe aqui os dados que a gente puxou essa semana sobre a desvalorização do primeiro ano das novas gerações do Onix, HB20 e Corolla, que estrearam entre setembro e outubro do ano passado. Foi até um momento bem agitado do mercado automotivo no ano passado, né? E aí, seguindo a referência que a gente chama de preço de revendedor, que é o preço que os lojistas vendem esses modelos seminovos, o Onix teve praticamente o seu preço estagnado. Ele teve uma variação positiva de 0,1%. Isso pode acontecer porque os preços que os lojistas praticam podem ser muito influenciados pelos aumentos dos preços zero quilômetro, como a maioria dos carros experimentaram aí nesse ano de 2020. Existe um efeito elástico aí entre o preço zero quilômetro de um carro e o preço seminovo dele nessa referência do preço de revendedor. Mas já no caso do HB20, ele teve uma desvalorização média de 9,7% nesse período aí de outubro do ano passado até outubro desse ano, e o Corolla desvalorizou 10,9% em média nesse período. Agora, se a gente usar a referência do preço de troca, que é a transação que o consumidor vai até uma loja e vende o seu carro para um lojista, ou seja, o que a gente chama de C2B, né? Consumer to Business, o Onix teve uma desvalorização média de 12,8% nesse primeiro ano, enquanto o HB20 ficou em 24,6% de desvalorização e o Corolla com 22,3%. É isso, Mira. Até o próximo Momento KBB. Valeu, um abraço.
Muito obrigado, Hector. Muito obrigado pelas informações. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. E a gente fica aqui com o Momento KBB, lembrando que na próxima semana a gente também vai trazer mais estudos, mais levantamentos sobre o mercado de automóveis, preços de carros, desvalorização. Fica ligado no Autorama Podcast, que a partir de agora, toda semana tem Momento KBB para você. A coluna retrovisor de hoje vai lá no passado para falar do Renault Gordini. Ele foi lançado em 1958 como uma opção mais potente do sedã Dauphine. Em 62, ele passou a ser feito no Brasil pelas mãos da Willys Overland. Tinha motor 0.8 com potência elevada de 31 para 40 cavalos e câmbio de 4 marchas. Sabe quanto fazia o 0 a 100 km por hora? Em 28 segundos. Achou muito tempo? O Dauphine precisava de 48 segundos. Pois bem, o Gordini era um sedã simpático, tinha direção por pinhão e cremalheira e até freios a disco como opcional. Mas ganhou o apelido de Leite Glória devido à fragilidade de seus componentes, especialmente a suspensão. Leite Glória porque se desmanchava, maldade, né? Enfim, o modelo foi produzido até 1968 e vendeu cerca de 30 mil unidades nestes 6 anos de Brasil. E aqui termina mais um Autorama. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Fica o convite para você participar do nosso podcast. Envie críticas, sugestões, nos siga e nos curta nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Telegram. É isso aí, gente. Um grande abraço, até o próximo programa e olha, acelera de casa, hein?
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.